Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras, a Cileide aqui presente. 9 de maio de 2023, sessão ordinária, número 15. Peço ao primeiro secretário, Joelho Abre, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelho Abre, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdemiro Manske.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Mansk para a sessão de hoje se encontra em Isaías capítulo 41, versículos 10, que passa a fazer a leitura.
Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e eu os protejo com a minha forte mão.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do senhor, da senhora Elmira Rapco Ferreira, ocorrido no dia 27 de abril, e da senhora Maria Jonas Knack, ocorrido no dia 30 de abril de 2023, tias da servidora da Câmara, Rosalie Bönig Brown. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 13, realizada no dia 24 de abril de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Abert, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 10/2023. Encaminha o projeto de lei complementar número 9/2023, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar número 2655, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a criação de cargos vencimentos para a execução de programas da Secretaria de Esportes e Lazer do município de Santa Maria de Atibaia e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Lei Municipal nº 2.655, de 22 de dezembro de 2022, dispôs sobre a criação de 5 cargos e seus respectivos vencimentos para a execução de programas da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Santa Maria de Atibaia. Contudo, após a aprovação da referida lei, a Secretaria de Esporte e Lazer se deparou com dificuldades para contratar profissionais com os requisitos previstos na lei, dificultando a manutenção dos projetos sem as referidas contratações. Diante desse quadro fático, a Secretaria busca a alteração do anexo 1 da Lei Municipal nº 2.655/2022 para que sejam alterados os nomes dos cargos de professor de Educação Física e Balé e professor de Educação Física e Ginástica Rítmica para assistente de Balé e assistente de Ginástica Rítmica, alterando, por conseguinte, os requisitos exigidos para o cargo, bem como o valor dos vencimentos. Já com relação ao cargo assistente esportivo, capoeira, busca apenas a alteração dos requisitos exigidos. Neste ponto, convém destacar que o STJ se posicionou do recurso especial número 1012692/RS, no sentido de que tais atividades, balé e capoeira, não precisam ser fiscalizadas pelo Conselho Federal de Educação Física, pois não se tratam de atividade física em si, mas a expressão cultural, espiritual e etc., conforme aresto abaixo. Administrativo e processual civil, recurso especial, ação civil pública, conselhos profissionais de educação física, atividades diversas, dança, yoga, artes marciais e capoeira, incluídos na atuação do Conselho Regional Profissional por meio de resolução do Conselho Federal de Educação Física, resolução 46/2002. Ausência de correlação com a lei. Não violação dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.696/1998. 1. A presente controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da inscrição de professores de dança e yoga, artes marciais, capoeira e outras práticas corporais, karatê, judô, taekwondo e kickboxing, jiu-jitsu, capoeira, etc., em Conselho Profissional de Educação Física, pagamento de anuidades e submissão de suas atividades à fiscalização. 2. A análise de resolução CONFEF 46/2002, não enseja a abertura de via recursal eleita, por não se enquadrar no conceito de lei federal previsto no artigo 105, 3A da CF/88, Constituição Federal de 88. 3. Os artigos 2º e 3º da Lei nº 9.696/1998 não discriminam quais trabalhadores são exercentes de atividade de educação física, restringindo-se a discorrer de modo amplo sobre os requisitos para a inscrição nos quadros dos conselhos e atividades de competência dos profissionais de educação física, razão pela qual, obviamente, não se pode dizer que o acordão regional ofende os artigos 2º e 3º da Lei 9.696/1998. 4. Não há comando normativo que obrigue a inscrição dos professores e mestres das atividades acima descritas nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o artigo 3º da Lei nº 9.696/1998, essas atividades não são próprias para os profissionais de Educação Física. Precedente. Relator, ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, 16/5/2011. 5. Os artigos 2º e 3º da Lei nº 9.696/1998 leva à conclusão de que as atribuições do profissional de educação física referem-se às atividades que visem a atividade física e desportiva. Nessa seara, no caso dos autos, de acordo com o que foi assentado pelo tribunal, acuou os profissionais indevidamente autuados desempenham atividades que têm por escopo principal não a atividade física em si, mas a expressão cultural, espiritual e etc. Logo, o enquadramento legal pretendido pelo recorrente para viabilizar a inscrição não está contido nos parâmetros a quem aludem os artigos acima citados. Assim, a resolução número 46/2002 do CONFEF extrapola os limites da lei número 9.696/1998 ao obrigar os referidos profissionais a se restringirem, registrarem no Conselho Regional de Educação Física. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não promovido. 8. Relator ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 28/4/2015. Já em relação ao assistente de ginástica rítmica, o mesmo não se aplica, devendo tal atividade ser conduzida por profissional de educação física. Contudo, a Secretaria de Esporte, apesar de buscar alteração legislativa, informou ou a assistente de ginástica rítmica atuará auxiliando o professor de educação física, o que não é vedado por lei, sendo, portanto, possível de ser alterada. Na expectativa da aprovação no incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 48/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão do calçamento e rede de drenagem na rodovia Martim Frederico Guilherme Ertmann, em São Luís, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão do calçamento e rede de drenagem numa extensão de 800 metros na rodovia Martim Frederico Guilherme Ertmann, em São Luís, neste município. Justifique-se em virtude de que a referida rua não está completamente pavimentada, fazendo com que parte dela esteja bastante danificada e com buracos, necessitando, assim, do acatamento desta indicação. Por essa razão, os moradores reivindicam a drenagem e o calçamento de parte da referida rua para que tenham mais conforto, segurança e acessibilidade às diversas residências que se encontram próximas. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 50/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de projetos e atividades esportivas que são realizadas no centro da cidade, como futebol, judô, jiu-jitsu e balé, para o interior do município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implantação de projetos e de atividades esportivas que são realizados no centro da cidade, como futebol, judô, jiu-jitsu e balé, para o interior do município, com a justificativa que existem diversas razões pelas quais é importante levar atividades esportivas, como futebol, judô, jiu-jitsu e balé, para o interior do município, especialmente para crianças, adolescentes e adultos, tais como promoção à saúde física e mental. O esporte é uma atividade que pode ajudar a melhorar a saúde física e mental de quem a pratica. Ele pode ajudar a controlar o peso, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar a força muscular e a flexibilidade, além de reduzir o estresse e a ansiedade. Dentre as vantagens, também podemos destacar o desenvolvimento de habilidades motoras, pois ao praticar esportes como futebol, judô, jiu-jitsu e balé, as pessoas têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades motoras, como a coordenação, a agilidade, a velocidade e o equilíbrio. Essas habilidades são importantes não apenas para a prática esportiva em si, mas também para outras atividades cotidianas. Existe ainda o fortalecimento do trabalho em equipe e da sociabilidade. Muitos esportes são praticados em equipe, o que pode ajudar a desenvolver habilidades sociais importantes, como a comunicação, a colaboração e o respeito mútuo. Além disso, a prática esportiva pode ser uma oportunidade para fazer novas amizades e se integrar à comunidade local. O objetivo da indicação é oferecer oportunidade de lazer saudável para muitas crianças que vivem no interior do município. As opções de lazer podem ser limitadas. A prática de esportes pode oferecer uma opção de lazer saudável e divertida, que ajuda a ocupar o tempo livre de forma construtiva e a promover hábitos de vida saudáveis. Ao levar atividades esportivas para o interior do município, é possível incentivar o desenvolvimento local, tanto no que diz respeito à infraestrutura esportiva, como à construção de quadras e academias, quanto à geração de empregos relacionados à área esportiva, como treinadores e professores de educação física. É de grande valia ressaltar ainda que o incentivo ao afastamento do mundo das drogas, destacando-se que a prática de esporte também pode contribuir para o afastamento do uso de drogas, uma vez que a atividade física pode ajudar a preencher o tempo livre, melhorar a autoestima e aumentar a sensação de bem-estar. Portanto, levar o esporte como futebol, judô, jiu-jitsu e balé para o interior do município pode trazer uma série de benefícios para a população local, especialmente para crianças, adolescentes e adultos, que podem desenvolver habilidades físicas, mentais e sociais, além de se divertir e se integrar à comunidade local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 52/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação do trecho iniciando na propriedade do senhor Edgar Vaiante e término na propriedade do senhor Isidoro Borcati, em Rio Lamego, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Adair Lourdes e Clóvis Brown, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade, do trecho iniciando a propriedade do senhor Edgar Vaiante e término na propriedade do senhor Isidoro Borcati, numa extensão de aproximadamente 1 quilômetro em Rio Lamego, neste município. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos produtores rurais, transporte escolar e moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste dos usuários e aos veículos. A pavimentação é de suma importância para proporcionar maior segurança, qualidade de vida, valorização dos imóveis e melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de anseio comunitário, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto pelo período chuvoso quanto nos períodos de seca. Assim, pede-se ao Executivo Municipal o pronto atendimento dessa indicação e também dos nobres pares a aprovação do presente. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de abril de 2023. Vereador Adair Lourdes e vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 53/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação do trecho conhecido como Morro do Zibel, no final do asfalto do IFES até a entrada de Rio das Pedras em Alto Jequitibá, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Adair Lourdes, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho conhecido como Morro do Zibel, no final do asfalto do IFES até a entrada de Rio das Pedras, numa extensão de aproximadamente 800 metros em Alto Jequitibá, neste município. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos produtores rurais, transporte escolar e moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste dos usuários e veículos. A pavimentação é de suma importância para proporcionar maior segurança, qualidade de vida, valorização dos imóveis e melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca. Assim, pede-se ao Executivo Municipal o pronto atendimento dessa indicação e também aos nobres pares a aprovação do presente. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de abril de 2023. Vereador Adair Lourdes. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 57/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação do trecho com o início no IFES de Caramuru até a divisa com Santa Leopoldina, no sentido Alto Caramuru, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Clóvis Brown, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade no trecho com início no IFES de Caramuru até a divisa com Santa Leopoldina, no sentido Alto Caramuru, numa extensão de aproximadamente 1.900 metros, neste município. Ressalta-se que a comunidade vem passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, o que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A referida estrada tem grande fluxo de veículos, como transporte escolar, agricultores, transportando sua produção rural, moradores e demais veículos que por ali transitam. Razão pela qual se deve estar livre de buracos e em boas condições de trafegabilidade. Sabe-se que essas estradas rurais pavimentadas trazem melhorias de trabalho e condição de vida para a população, pois as atividades no campo podem ser realizadas com maior agilidade, além da melhoria na qualidade de vida, visto que há maior rapidez no acesso aos serviços de saúde, educação, transporte e segurança. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de abril de 2023. Vereador, presidente da Câmara, Joel Ponat. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 308/2023, Secretaria de Gabinete, Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jatibá. Santo Antônio de Jatibá, Estado do Espírito Santo, 25 de abril de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Assunto: encaminhe demonstrativos de receita e despesa referentes ao mês de março de 2023. Senhor presidente, considerando o teor da Comunicação Interna, Secretaria de Fazenda, Gerência e Contabilidade, número 007/2023, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 20/4/2023, sobre o número 4.287/2023, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexos demonstrativos de receita e da despesa referente ao mês de março de 2023. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, presidente.
Encaminhamos os projetos de lei para as comissões para o exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente tem um, Helmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente Joel Ponat, vice-presidente Klaus Braun, primeiro secretário Joel, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, os vereadores, cumprimentar aqui meu amigo Dita, quero primeiramente parabenizar Dita pelo trabalho que você sempre faz com os carros antigos, esse evento, e hoje você vai falar sobre esse assunto. Quero parabenizar pela sua pessoa que tem esse interesse de sempre fazer. E pedir, se for em Santa Maria de Jatibá, que o prefeito dá um suporte muito grande pelo esse evento, que isso é uma tradição muito grande desses carros antigos. Aí também quero aqui parabenizar a Secretaria de Urbano pela belíssima festa que nós tivemos dos nossos pomeranos, festa pomerana, parabenizar o secretário e também parabenizar muito os servidores públicos que deixaram a cidade limpa, o pátio limpo, isso é muito bonito. Eles sempre estão ali trabalhando e olhando toda aquela festa que teve para deixar limpo para a nossa população estar sempre organizada ali. Então, toda a secretaria deu apoio e o Urbano, que foi mais, que sempre deu esse apoio. E também quero aqui, também sou de questionar, não vou deixar de questionar, eu trouxe um papa-lixo de 400 e poucos mil, que do governo do Estado, junto com o secretário Marcos Vicente. E eu fico triste, esse carro está 2 meses e pouco parado por conta de pagar para fazer a revisão. Eu falo assim, se você tem as horas, 500 horas, você com 100 horas já tem que estar adquirindo, pedindo a revisão. Esse processo tem que andar. Então, eu estou triste com isso, que é um recurso que eu trouxe, para a Secretaria de Urbano, estou trazendo mais recursos. A gente até desanima, tem até um representante do Urbano aqui, a gente até desanima trazer os veículos, que a gente tem a consideração pelo nosso município. Mas agora um carro, um papa-lixo, que vai parar 2 meses e pouco por conta de uma revisão, tá? Então eu queria deixar esse esclarecimento aqui e deixar minha indignação sobre isso, porque não é fácil. O povo lá fora cobra da gente e é um carro que é novo. Eu acho que deveria ter um carinho maior para logo resolver isso. Se você tem 500 horas, com 100 horas já pede. E pega esse processo debaixo do braço e vamos resolver. Senão não vai conseguir. Então eu quero aqui deixar a minha reclamação sobre isso. Muito obrigado.
Oradores inscritos no grande expediente, são 5 vereadores. Convido o primeiro vereador, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Senhor Joel Ponte, senhor Clóvis Braus, senhor Joélio, em nome de Elimar Vespe, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Agradecer o prefeito municipal e o promotor de justiça de Santa Maria de Jetibá, que responderam o meu ofício número 097-2023 e 098-2023 a respeito dos bares que ficam abertos aí até altas horas da manhã, inclusive até 6, 7 horas da manhã, os bares ficam abertos. Então, agradeço mesmo, promotor Helder, prefeito Lário, que já responderam meu ofício e indicaram no ofício que serão tomadas as devidas providências. Fica o meu agradecimento. Fazer um reforço ao ofício 130-2023 de Caramuru, a respeito das pontes, umas pontes que vão em direção ao IFES ali, são muito estreitas e atrapalha o trânsito das carretas pesadas. Esse ofício foi enviado para o senhor Enio Bergolido da Costa. Ele é o secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca, SEAG. Essas pontes são aquelas pontes estreitas em direção ao IFES ali. Ali tem muito transbordo de mercadoria e as carretas não estão conseguindo fazer aquele trajeto devido àquelas pontes. Ali tem que ser estadual, né, devido à rodovia, então já me portei ao ofício a esse senhor secretário, aguardando a resposta. Reforço também o pedido de aplicação de material duradouro e retirada de uma barreira na estrada, sentido ao Isidoro Rose, Severino Schaffer, Adelino Rose, descendo o morro da Igreja Jequitibá, em Caramuru. Isso foi um ofício 132. Então, reforço aqui publicamente esse pedido ao Executivo. Também pedi melhorias e patrulhamento na localidade de Caramuru, com início da propriedade do finado senhor Ademar Lenk, sentido ao IFES. Esse foi o ofício 133-2023. Reforço o pedido ao Executivo. Pedi patrulhamento na estrada e a limpeza de um barranco na localidade de São Sebastião, depois da escola Fazenda Gruger, próximo ao clube do Zitlon, sentido às granjas, entreposto Albert. Foi o dia 27 de março, ofício 89-2023. Peço novamente ao Executivo que olhe com carinho para esse pedido. Reforçar o pedido na estrada que passa no Leomar Vespe, em Caramuru. Está difícil o acesso devido a essas últimas chuvas. E o trânsito dos moradores lá está complicado. Então, peço também à Secretaria do Interior que, se puder, agilize o mais rápido possível esses pedidos. Também na estrada, passando sentido a Melgaço, referência, sítio Chutes, necessita de bueiro. Quando chove, alaga muitas estradas. Estraga a estrada devido à quantidade de água. E tendo bueiro, fomos lá e verificamos. Inclusive, no começo do ano passado, eu e o Luciano também estivemos lá, verificamos a situação. Então, pedimos novamente. Melhorias na estrada da localidade de São Sebastião, próxima à Regiane, do laboratório, sentido ao Botafora, entrada do Zé Roberto e Bozó. Ali tem um cadeirante que necessita muito daquela estrada e está com dificuldade enorme de passar, além dele, todos os moradores ali, naquela estrada. Foi o ofício 131-2023, de 2 de maio, de 2023. Peço, repeço e agradeço aos que estão sendo feitos. No momento oportuno, estarei aqui falando. Todos que foram atendidos, são vários. Inclusive, o Mazinho, você estava comigo no meu gabinete, aquele do Cortelete, lá no Rio Bonito, foi atendido. Você estava do meu lado, você ligou também, pediu. Então, agradeço. E são muitos outros que nós temos que agradecer. E nós temos que reivindicar, pedir, porque a população cobra da gente. Não fazemos mais do que a nossa obrigação aqui. Hoje vem anunciar o início da campanha do Agasalho 2023. Vai do dia 9 até o dia 31 de julho. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jitibá, por intermédio da Ação Social, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Essa campanha é muito importante. Muita gente não tem o que vestir nesse frio, cobertores, roupas, e alguns pontos de recolhimento aqui na Prefeitura, na própria Ação Social, na Secretaria de Educação, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Sala do Empreendedor, na Policlínica Dr. José Carlos Ebitz, no AMA, Subprefeitura São João do Garrafão, Centro de Vivência do Idoso, no Rio Poço Moser, sede da Associação Comercial aqui no centro, e está divulgado nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, são muitos locais para fazer essas doações, é muito importante. E queria também, o querido presidente Joel, deixar aqui os meus sentimentos à família do Edmar Edman. Faleceu no dia 2 de maio de 2023, agora. Com 62 anos de idade, ele era coveiro da comunidade lá, luterana de São Luís. A sua esposa, a senhora Érica, é funcionária da PAI. O Edmar Erdman era uma figura muito conhecida lá em Itarana. Acho que todos vocês conhecem, era o coveiro lá, o draguista. Ele chamava todo mundo de draguista. Foi uma grande perca. Morreu, dona Selene, com complicações da dengue, infelizmente. Foi o que o laudo médico trouxe, né, para a família. Morreu um jovem ainda, 62 anos de idade. Então fica meu sentimento, aquela família lutada pela pessoa boa que ele era, as boas lembranças que eles vão deixar naquela comunidade. E, presidente, eu fiz a indicação hoje a respeito da ampliação dos jogos, das práticas esportivas no interior. Conversando com o amigo Mazinho, dona Selene, Ivone, segundo ele, já tem essa indicação. Então, caso seja confirmado, eu peço que retire e parabenizo vocês pela iniciativa. Eu muito obrigado, boa noite.
Próximo orador inscrito, Adair Luft.
Quero cumprimentar nosso presidente Joel Ponat, em nome dele, os demais vereadores e vereadora, ao público presente. Bom, presidente, o que me traz aqui na tribuna, meu primeiro assunto é sobre a festa. Eu tive vários convites dos organizadores para vir para a festa, mas, infelizmente, para mim não dá. Se for para usar um banheiro e andar 500, 600 metros para caçar um banheiro, você fica, a festa não fica mais suportável para um cadeirante. Eu acho que a festa tem que ser mais organizada, a acessibilidade, que é a questão dos banheiros. Eu fiquei muito chateado ano passado e dessa vez eu não vim para a festa por causa disso. Eu tive também várias reclamações, elogios também sobre o de sexta-feira, os desfiles dos grupos que se reuniram lá, dos comércios. Muita gente gostou. Quando a coisa é boa, a gente tem que falar aqui também. Mas eu tive também muita reclamação. Por que não mais botar os camelôs? Esses pomeranos lá da roça, eles vinham muito para a festa, para comprar as coisinhas deles lá no camelô. E hoje eles falam, daí por que não tem isso mais? Cadê a nossa festa pomerana? Nós temos festa de igreja, ele falou, nós temos casamento todo sábado, nós podemos tomar cerveja lá. Mas o interessante, ele falou, eram os camelôs da festa, os parquinhos das festas, os brinquedos. Hoje não tem isso mais. Eu me lembro, quando eu era moleque, eu esperava, quando a festa tinha acabado no domingo de noite, eu já, na segunda, já esperava outra festa, por causa dos parquinhos, da diversão, dos brinquedos, para a gente usar. Imagine, esses pomeranos pequenos, eles não têm isso mais. Eu faço uma pergunta aqui para os organizadores. Por que não botar esses barquinhos mais e os camelô? Gente, festa para tomar cerveja? Nós temos casamento todo sábado. Nós temos festival de concertina, nós temos festa de igreja. Rodeio. Mas cadê essas festas populares que tinha antigamente? Né? Eu fico muito triste porque a população reclama com nós e eu preciso falar isso aqui. Que os organizadores se refletem sobre isso e que faça uma diferença ano que vem na Festa Pomerano. Meu outro assunto também, presidente, eu fico muito triste, sabe? Eu não queria ter essa preferência. Mas quando eu chego aqui na Câmara, eu vejo casos de vereadores estacionados na acessibilidade. O senhor é deficiente também, mas raramente vejo o seu. Mas, senhores vereadores, eu não peço por ruindade, não peço. Eu peço, pelo menos, tenha um pouquinho de educação. Se eu pudesse tirar minha cadeira sozinho, ir lá em cima, no pátio lá da terceira idade, encostar meu carro lá e tirar minha cadeira. Mas não dá. Eu preciso ligar para a Câmara, para a recepção, e a pessoa vem tirar minha cadeira. E aí o carro está estacionado. Tem carro. Se for gente de fora, eu também fico muito chateado. Tem vezes que dá vontade de botar o carro atrás e chamar a polícia. Porque eu acho que a vaga deficiente, pelo menos aqui é meu trabalho, onde eu trabalho, eu acho que tem que respeitar. Pelo amor de Deus, eu não queria isso, mas eu tenho o meu direito. Né? Eu precisei encostar meu carro hoje aqui no meio da rua. Se vier a polícia, me multa. E eu não precisava disso, podia ter encostado lá, mas não dá para tirar a cadeira. Muito obrigado, presidente.
Próximo orador inscrito, Luciano Augusto Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponte, vice-presidente Clóvis Brown e o nosso primeiro secretário, Joel Albert. Em nome do colega vereador Adair Lourdes, e saiba que aqui estou inteiro de acordo com suas palavras, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome do amigo Dieter Mirting, que veio daqui ali, que está presente na plenária da Câmara, que vai explanar daqui a pouco para nós um pouquinho mais sobre o assunto do evento dos nossos carros antigos. Gostaria de cumprimentar a todos os demais, a Cirleide, sua colega e os demais aqui na plenária da Câmara Municipal. Eu tenho dois assuntos. Vou abrir o primeiro assunto parabenizando a festa em si. Precisamos fazer alguns ajustes. Hoje, conversando com dois colegas, me deixaram até mais tranquilo, porque realmente essas não seriam as minhas palavras na tribuna da Câmara hoje. Colegas vereadores, vereadoras e funcionários e amigos aqui presentes. Mas eu gostaria, por favor, que os colegas acompanhassem e os demais aqui as primeiras imagens que, por favor, Fernando, coloque para a gente no telão da Câmara Municipal de Santa Maria. Isso, senhoras e senhores, eu vou pedir ao Fernando para manter essas imagens. Foi o que restou dessa descida sentido Beto Corona, ali no seu Eduardo Stu, uma área tão bem cuidada pela Secretaria de Meio Ambiente. E aqui, quando o município não intervém, a gente precisa falar. E quando o município faz umas coisas tão bonitas, que é reflorestar, cuidar do jardim, plantar as árvores, e vêm essas pessoas disfarçadas de bandidos e fazem essas coisas. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, Rogério Schroeder. Qual o motivo que uma pessoa tem para fazer algo dessa maneira? Para mim, não dizer outras palavras e quebrar o protocolo, presidente, mas isso é falta de vergonha na cara, falta de um serviço ou falta de ficar em casa. Porque pessoas de bem não fazem esse tipo de coisa, não. Quebrar. O que que essa planta estava fazendo por esse indivíduo contra essa pessoa para ele passar lá E agora, sabendo que o município vai ter que intervir de novo, plantar novas árvores, porque a que foi feita lá, aqui estavam lá. Esse sem serviço se deu o trabalho de fazer isso que vocês todos estão podendo ver e presenciar. Toda vez que o Executivo Municipal faltar com aquilo que a população precisa e necessita, estamos nós aqui todos para cobrar. Mas quando o Executivo Municipal investe, faz, constrói o jardim através da Secretaria de Meio Ambiente, que cuida, que deixa a entrada da cidade bonita, vem uma pessoa com um único intuito apenas de depedrar e acabar com aquelas árvores tão bonitas plantadas ali. Fica aqui minha nota de repúdio, e bem que poderíamos ter umas câmeras ali para identificar, Rogério Schedeiro, esses indivíduos e fazerem eles pagarem por isso, porque isso é vergonhoso, realmente. Muito obrigado, Fernando. E agora vamos falar de coisas boas, vamos falar de pessoas que realmente merecem todo o respeito. Desde sexta-feira até ontem, todas aquelas pessoas envolvidas da Secretaria de Serviços Urbanos trabalharam desde madrugada para manter a cidade e entregar a cidade, no mais tardar, até às 7:30 da manhã, totalmente limpa, para que o município pudesse fazer, pudesse entregar aquelas pessoas que estavam visitando Santa Maria, entregar ao nosso povo santamariense uma cidade limpa, uma festa organizada, sem lixo, sem bagunça, e estas pessoas, todas essas pessoas da Secretaria de Serviço Urbano, realmente merecem muito respeito, assim foi sempre com aquelas pessoas, desde que eu estive lá como secretário de Serviços Urbanos, essas pessoas não se medem esforços para ajudar e manter a cidade limpa, a cidade bonita, a cidade organizada, não só nos dias festivos, mas, por que não, nos dias que estavam acontecendo a festa pomerana. Digo, de sexta, todas as vezes, de sexta-feira até ontem de manhã, trabalharam todos os dias para que a cidade pudesse ficar bonita e organizada. E agora, com uma notícia em especial, a partir do próximo domingo, se eu não me engano, nós teremos as coletas aos domingos no centro de Santa Maria de Jatibá. Infelizmente, nós temos alguns casos que algumas pessoas, e aqui tem que se dizer a verdade, não respeitam o horário da coleta, e por causa disso, o prefeito, o secretário Lindomar Bé, juntamente com a sua equipe, o John, que está aqui presente, resolveram passar a coleta também aos domingos no centro de Santa Maria de Jatibá. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos à Secretaria de Serviços Urbanos, em nome de todos os funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, pelo belíssimo trabalho prestado nos dias da festa, e não só nos dias da festa, mas em especial nos dias que estivemos festejando no último final de semana, e a cidade estava simplesmente maravilhosa. Uma vez que eles passaram pintando a cidade desde o início de semana, e na sexta, então, começaram aquelas pessoas chegar de madrugada e entregar a cidade limpa, no máximo até às 7:30 da manhã. Infelizmente, e vai ser mais uma conversa que eu vou ter que ter com o prefeito, vou pedir a ele com todo carinho, com todo respeito, que na sexta-feira que antecede a festa, por favor, que libere as nossas meninas, os nossos rapazes que trabalham na varrição, que trabalham na limpeza urbana, que libere eles também ao meio-dia para irem para casa, para poderem se organizar, para poderem participar da festa, pelo menos um pouquinho. Não é fácil essas pessoas terem que sair correndo até 5 horas da tarde, que é quando encerra o expediente, para poder aproveitar a festa. Essas pessoas também, que fique claro, essas pessoas também têm família, essas pessoas têm esposo, têm filho, têm pai, têm mãe, têm casa para cuidar, têm etc. Tem várias coisas para fazer e elas merecem esse respeito, sim. Na sexta-feira que antecede a festa, poderíamos estudar uma maneira aí de estar liberando essas pessoas mais cedo para casa, para que elas possam também aproveitar um pouquinho da festa. Boa noite a todos e obrigado, presidente.
Próxima vereadora escrita, Ivone Schlive.
Uma boa noite a todos aqui presentes. Cumprimento o presidente da mesa, o vice-presidente Clóvis Brown e o secretário Joelho. Em nome do John, cumprimento todos aqui presentes, todos os nossos ouvintes também. Não poderia deixar de começar minhas falas também hoje falando na nossa festa pomerana. Sempre vamos ter elogios e sempre vamos ter críticas em qualquer coisa que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer na nossa casa, alguém vai falar alguma coisa, pontos positivos e negativos. Se vamos fazer para a população, sempre vai ter pontos positivos e negativos. Mas que esses negativos sempre venham para melhorar, né? Se alguém dá uma dica, como a Daí já falou ano passado, esse ano já não era para ter acontecido isso mais. Quinta-feira, eu tive presente, então, todos os dias na festa, trabalhando, e claro que sempre aproveitando também. Nós somos munícipes e somos pomeranos e gostamos de uma festa. Na quinta-feira, teve a sessão solene aqui, depois do desfile. Parabéns pela organização. Sexta-feira, o desfile dos comércios. Também é a segunda vez que Garrafão participa. E a gente vem sempre em bloco, todo mundo junto lá, né? Porque a gente tem que mostrar que nós somos, um depende do outro. O meu cliente é seu cliente, é a cliente do outro, né? E a gente está tentando, assim, sempre formar um grupo só. E foi bem bacana, eu gostei muito de estar participando. As partes que eles começaram a cobrar de registrar os carros, do motorista ter habilitação, não ter álcool, a pessoa que está dirigindo, são ótimas atitudes e tem que continuar. No sábado, estive como coordenadora do grupo de danças, vim apresentar com o infantil e juvenil os holandeses. Tiveram brincadeiras germânicas na praça, gente, os turistas adoram, acham o máximo, se divertem. No domingo, também, os grupos de danças se apresentando. Foi no barracão. Só uma sugestão, poderia ser um palco um pouquinho mais alto para todos conseguirem assistir, né? Porque estava muito baixo e só então os que estavam em volta conseguiam ver. O público estava muito bom, né? Para quem estava dançando, tanto no sábado, tinha um público bom para assistir, porque nós começamos a dançar 1h da tarde. 1h da tarde já tinha povo assistindo, turistas lá para ver as apresentações. Então, cada vez eu estou vendo mais turistas aparecendo em Santa Maria e prestigiando essas atividades. E no domingo, então, como sugestão, um palco mais alto. Eu acho que ficou legal sendo no barracão, porque lá é o lugar onde fica mais o povo naquele horário, né? A organização dos banheiros, a única dificuldade mesmo foi a acessibilidade. O restante, para mim, estava muito limpo, fácil, porém, realmente, para quem é cadeirante, é impossível. Né? É muito complicado. Então, é uma dica para a Secretaria de Cultura e para a Secretaria de Turismo e para todos, né? O executivo inteiro, para a gente observar, para isso não se repetir. Porque, do mesmo jeito que o Adaí, tem muitos que não vêm por causa disso também. As atrações, eu achei atrações, muitos reclamaram logo quando saiu, como eu disse, né? Nossa, ai, meu Deus, Frank Aguiar, né? Quem é Frank Aguiar? É um cantor, já fez muito sucesso, né? Então, a primeira vez que eu vi que foi uma festa muito familiar. Tinha cadeira para todo mundo sentar, tinha lugar para todo mundo estar sentando, tá? Você podia, estava cercado lá, né? Você poderia deixar as crianças correrem um pouco, né? Estava mais fácil para você cuidar da sua família. Ficou uma festa bem familiar. Sugestão sobre a parte da festa pomerana itinerante. Meu ponto de vista, tá, gente? Ano passado, eu penso que a gente voltando da pandemia, foi muito legal a gente fazendo essa festa itinerante, pomerana levando para todos os lugares um pouquinho, igual Garrafão, Recreio, Caramuru, né? Onde quer longe, eu acho interessante. Mas fazer uma avaliação com a comunidade também, ver se é viável. Talvez, coitado, talvez a secretaria está se matando para fazer esses trabalhos, e, às vezes, o horário, o dia que é feito, não é legal. Então, assim, Garrafão, o dia que foi lá, a gente tinha sessão aqui. Eu queria estar lá também para prestigiar, né? Então, que a secretaria faça uma avaliação, ou faça dois em dois anos, mas faça no final de semana, que dê para todo mundo estar participando. Esse projeto que o executivo mandou para cá sobre a questão dos auxiliares, que o nosso secretário Joelhos leu, é interessante. Por quê? Está muito difícil para conseguir professores de educação física para atuar na questão de luta, de dança, de balé, de projetos específicos. Por exemplo, eu sou professora de educação física, mas eu não tenho obrigação de saber todos os tipos de luta, todos os tipos de dança, todas essas atividades corporais que existem. Então, mas tem que ter, a regra diz que tem que ter o CREF, tem que ser afiliado, né? Tem que ser profissional de educação física. Mas temos que, se a gente quer esses projetos que a gente defende para o interior, a gente precisa desses auxiliares, desses profissionais, que não são professores de educação física, mas são profissionais da área, sem tendo CREF, sem ter formação de educação física. Uma coisa que me chamou bastante atenção, semana passada, uma discussão que teve na Câmara, na Assembleia Federal, sobre a questão do saneamento básico. Estavam querendo mudar, né, novamente, adiar, para que o saneamento básico fosse jogado mais para frente. Gente, já está uma luta. Eu gosto de usar São João de Garrafão como exemplo, porque está crescendo como o Rio Posmoser, de uma forma desgovernada. E se não fizer o saneamento básico, tratamento de esgoto, agora, depois o gasto vai ser muito maior. Então, eu vou pedir ao executivo que olhe isso com mais atenção. Sempre quando eu pergunto a alguém, falo que estão fazendo projeto. Mas essa semana eu vou estar me informando para dizer à população de Garrafão e Rio Posmoso para ver como que está a nossa questão do saneamento básico, tratamento de esgoto. Também fiquei feliz que, na sessão solene, conversei com o secretário de transporte, e ele disse que, finalmente, acho que as luzes realmente estão chegando no fim do túnel, dá para ver alguma luz. Que a PRET vai abrir, vai fazer de tudo para abrir a linha de Garrafão para Santa Maria, como era antigamente. E que, se isso não acontecer, também já está sendo preparada a documentação para a licitação, pois já apareceram empresas que têm esse requisito para estar fazendo a licitação. Então, não estamos parados em relação à questão dos ônibus, tá, gente? Nós somos cobrados diariamente, as pessoas não, às vezes não assistem às sessões, não sabem do que a gente está tratando. Por isso, eu gosto de usar a Sirleide como exemplo. Quem está toda vez aqui na sessão ou que acompanha pelas redes sociais, está sabendo o que está se passando pelo nosso município. E também dizer, em pedido da população, é que a festa do Colono tem uma atração nacional atual, um pouquinho, então, que o povo também merece, né? Agora, dizer também que dia 27 e 28 nós vamos ter o encontro na exposição de veículos antigos, onde que a Secretaria de Cultura e Turismo, junto com o apoio de quem entende, que é o Dieter Mertink, porque a exposição de carros antigos, gente, também é história, também é cultura, tem música, tem comida e tem respeito. Vai ser aqui na Rua do Lazer. E nós também vamos participar como grupos de dança. Todos estão participando, todos podem estar se inscrevendo para estar se apresentando. Última coisa, presidente. Conselho de Educação. Ou o Conselho de Educação toma uma providência e se reúne e convoca o secretário, o prefeito e a comissão de educação aqui da nossa Casa de Leis, ou o salário dos professores nunca vai melhorar. Então, nós vamos dar mais uma semana, eu conversei com a presidente da nossa comissão, a Silene, nós vamos dar mais uma semana para o conselho e para o secretário Geraldo tomar as providências e convidar a gente para essa reunião, para lutarmos juntos a favor de um salário digno de respeito e de direito. Não estamos pedindo. Estamos falando que é direito deles. Então, tem uma semana para vocês estarem convidando a nossa comissão, que é a Selene, eu, Ivone e o Ilimar. Caso contrário, nós que vamos convocar vocês para uma reunião. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde.
Também faço uso da palavra, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento o vice-presidente Clóvis Brown, Joelho Ábalos, demais vereadoras, as vereadoras, em nome da Cileide, cumprimento os demais aqui na Câmara. Quero aqui fazer um pedido, reforçar, segundo os secretários, eles vão fazer amanhã cedo, eu tenho um problema muito, muito sério na Vila dos Italianos, problema de esgoto naquela rua onde eles mexeram esse tempo para trás, passaram, fizeram lá uma obra, e esse, agora o esgoto está saindo nas casas e está um maior problema lá. Então, amanhã cedo, eu quero pedir o Lindomar e a equipe que mexe nessa área, que vai lá e resolve esse problema lá na Vila dos Italianos. Segundo o Lindomar, acho que o carro Pipa estava ocupado hoje em fazer limpeza de algumas ruas ainda, mas amanhã cedo, com certeza, eu peço que eles vão lá e olhem e resolvam isso o mais rápido possível. Quero aqui só falar do meu colega vereador Rogério Schroeder. Parabéns pelos seus questionamentos aqui sobre a estrada de Alto Caramuru. A estrada do IFES até Alto Caramuru já foi feita, até na sexta-feira já estava pronta, já jogaram material, misturado com solo brito, até rolo compactadores passaram para solar. Hoje eles fizeram o Alto Caramuru em Fazenda Schultz. Eu e o vice-prefeito Florentino Laubas passamos lá semana passada e olhamos os lugares onde tinha que fazer uns bueiros. Alguns bueiros já foram feitos semana passada. Nada contra o que você cobrou aqui, Rogério, só para que a gente cobra lá, a gente expede a gente também. E essa estrada aqui do Isidoro Halls, aqui embaixo, o secretário me prometeu hoje que assim que eles terminarem aquela região, eles vão descer lá para fazer o cascalhamento e tirar aquela terra que caiu ali dentro. Acho que o Gebel foi lá semana passada, mas devido à chuva estava muito liso. A máquina chegou no lugar, mas a caçamba que não foi até no lugar porque estava liso. Então, assim que deu uma estiada, eles vão lá e tirar. Pelo menos tirar aquela parte que caiu uma barreira e resolver aquele problema daquele trecho que está bem ruim realmente. Questão da festa do Pomerano. Eu fui pouco nessa festa, até estive lá com o Rogério, lá no Palanque, no desfile, devido à minha cirurgia que eu fiz recentemente, então eu não tinha como ficar muito tempo na festa. Mas o pouco tempo que eu tive lá, eu tive muitas reclamações, e ontem e hoje reclamações que a gente tem que cobrar, que a gente é vereador, a gente é autoridade, eles cobram a gente. Problema dos banheiros. A DI está falando aqui, coitado, quantos cadeirantes que passaram pela mesma situação que o nosso colega vereador daí? Não tem banheiro para cadeirantes. E banheiro tem que ter, se você quer fazer uma desfile, igual foi feito na sexta-feira à noite, tem que botar uns 3, 4, 5 banheiros lá no posto Boa Vista, na beira da pista. Uns 4, 5 aqui embaixo no imposto. Teve mulheres, Cileide, que fizeram as necessidades na rua. No meio de todo mundo, praticamente, teve mulher que chorava, porque não aguentava mais. Porque você sabe, quando você está num desfile daquele, você bebe água, ou você toma uma cervejinha, ou um refrigerante, você precisa beber. Quando você faz um desfile daquele, isso chora normal quando você anda. E a pessoa não tem para onde ir no banheiro. Aí a mulher sai lá do desfile, corre lá para o pátio e olha para aqueles banheiros, tem uma fila lá de 30, 40 metros, as mulheres esperando para fazer essa necessidade. Então, é muito difícil. O homem ainda, eu acho falta de respeito, mas o homem ainda dá um jeito, encosta num lugar e faz as necessidades dele. Agora, coitado das mulheres. Então, eu quero pedir o próximo secretário que tiver à frente de uma festa, que, por favor, olhem isso com carinho, anota isso que eu estou falando aqui agora. Nós, vereadores, vamos pedir isso, tá? Vamos cobrar agora para a Festa Colônia, para que coloquem mais banheiros, e que também olhem com carinho as pessoas que têm cadeira de roda, que precisam, que não têm outra alternativa. Eles precisam ter um dinheiro especial, um banheiro especial. Sim, Ivone?
Se eu não me engano, na saída do desfile tinha lá embaixo, um pouquinho para cá do posto Careca, perto da antiga cooperação tinha banheiros químicos.
Eu não sei que eu não participei, mas eu fui cobrado muito. Assim que eu cheguei no pátio da festa, eu fui cobrado e ontem, hoje quando a gente conversa, as pessoas falam sobre isso.
Presidente, permite a parte?
Claro.
O que é importante ter um banheiro móvel andando junto no desfile.
Também.
Por quê? Se você vê o que teve de questionamento no zap, de pessoas questionando de urinar nos portões, nas garagens,
pois é.
Tá? Pessoas em cima assistindo desfile e embaixo as pessoas na necessidade. Então tem que ter um banheiro acompanhando junto ali. Porque senão não tem condições... Tá, que é difícil, aí eles urinam nos portões, nas entradas das casas, e a população fica nervosa com isso. Obrigado, presidente.
Não, é feio também, mas tem pessoas que não conseguem segurar. Algumas pessoas conseguem segurar, mas tem pessoas que têm problema até de saúde e não conseguem, nem podem. Então, isso tem que ver, olhar com carinho, porque isso é inadmissível, e na próxima a gente fazer uma festa e as pessoas passar pelo que eles passaram. É vergonha até para a gente... tem que falar sobre isso. Eu acho que isso já podia imaginar. E outra, esses banheiros podem deixar lá durante toda a festa. As pessoas que vão embora, não precisam ficar correr atrás na festa, vão aproveitar indo embora e usando os banheiros. E a mesma coisa eu quero dizer aqui, o que falta na nossa festa, cadê a nossa gastronomia? Não tem um churrasco, não tem uma linguiça para comer numa festa pomerano. Cadê a nossa comida pomerano? Nem um torresmo, nem nada. Eu recebi hoje um vídeo que eu quero passar aqui, esses dias ainda. Os nossos pomeranos que saíram daqui, essa reportagem, me parece, passou sábado à noite, no Jornal Nacional. E os pomeranos que saíram do Espírito Santo estão em Rondônia, muitos de Santa Maria de Tietibá, e acho que tem 60, não lembro quantos... mil pessoas, que tem uma cidade lá que 60% são pomeranos. Olhem a festa deles, olha a gastronomia deles, o que eles estão fazendo para as pessoas, como é que chegam lá na cidade, o que eles vão comer nessa festa. A nossa festa, eu falo, quando você vai lá em Rio Claro, na festa da igreja, do Adair lá, ali tem churrasco aquilo, que maravilha, eu não falto uma festa, todas as festas eu estou lá para comer churrasco aquilo, faz isso aqui no lugar, faz uma barraca bem grande, churrasco aquilo, sedes para a PAI ou para o hospital para ajudar esse lucro, pode ser por uma entidade.
Joel.
Agora, pegar empresas que vão alugar essas licitadas, que é licitado, paga 30, 40 mil reais, aí você compra uma marmita lá de 25 reais, é quase arroz puro ali dentro. Falo porque eu comprei marmita ali e ainda não tem mesa para você sentar e comer sua marmita. A carne que tinha ali dentro, eu vou te falar, uma contracoxa cortada no meio e ainda repartida em duas pedaços, para dizer que tinha duas pedaços. Me desculpa quem é dono daquele restaurante, mas, pelo amor de Deus, a pessoa que vem de fora e compra uma marmita daquela, ainda não tem uma mesa para você sentar, porque tinha poucas mesas, e a pessoa tem que passar isso. Isso eu falo o seguinte, tem que mudar muito a nossa gastronomia, a nossa festa. Eu acho assim, tem que mudar, tem que botar comida nossa lá, igual essas comidas do nosso casamento. Tem que colocar essa que é a nossa comida, as pessoas que vêm de outras cidades, os turistas estão querendo, vão comer aquilo ali,
já
vão saber o que nós temos aqui.
Se me permite?
Sim.
Não sei se vocês lembram, mas quando tinha aquele barracão da Igreja Luterana do lado, os grupos de dança a gente tomava conta e fazia todos os tipos de comida pomerana, né? Várias coisas, inclusive arroz doce a gente vendia, né? De tudo, tinha de tudo. Só que agora a gente não consegue mais nem participar,
pois
né?
Desses editais. Eu almocei lá naquelas barracas,
então,
todas as vezes.
A gente não consegue nem participar mais das inscrições, então está bem complicado. A gente tentou novamente os grupos de dança, porque para a gente entrava um dinheirinho para os grupos de dança, ajudava a gente a se manter, mas a gente não conseguiu por causa da fiscalização e legalização que precisava. Mas eu só quero fazer uma correção. No Cavalo Bai teve, sim, linguiça. Eu tenho que defender, porque eu comi muita linguiça com eles lá. Tinha torresmo, tinha alguns caldos, tá? Então, tinha, sim, algumas coisas. Então, claro que não era do jeito que a gente fala nossa comida pomerana, né? Mas, às vezes, a pessoa tem medo de colocar e não vender. E aí acaba que não colocando. E defender também que a Raquel, que agora saiu da Secretaria de Cultura, ela até tinha pedido para colocar uma mesa colonial para o café, para os turistas, né, chegaram de manhã, igual era antigamente. Eu não cheguei a ver isso na época, né, porque era difícil a gente vir para as festas no centro direto, né? Mas nenhuma associação quis pegar.
Mas você sabe por que, que você não consegue fazer inscrição? Que no edital está lá, eu quero que eles coloquem, só pode servir comida pomerano. Aí você consegue fazer a inscrição. Agora, esse pessoal que vem de fora, que só botam essa comida que as pessoas comem na beira da praia, praticamente se pode dizer, isso não é comida pomerana. O que, não, que eu quero, que na nossa festa pomerana seja realmente pomerana. Música pomerana, comida pomerana, nós não temos isso.
Mas é só um comentário. Mesmo entrando na fala junto com o do Adair agora, tem pomerano que vem para comer uma coisa diferente também. E o turista quer comer a comida pomerana. Do mesmo jeito que o pomerano quer ver o camelô, mas o turista não quer ver, não quer camelô, quer outras atrações. Então, são vários pontos de vista diferentes. Obrigado.
Presidente, me permite uma parte, por favor. Pois bem, é bacana quando a gente toca em algum assunto que tem várias maneiras de ver, várias maneiras de pensar, mas eu gostaria aqui de te dizer que eu estou 100% de acordo com as suas palavras. Se há uma falha no que diz respeito à culinária da festa pomerana, essa é do executivo. Ninguém que vai ali colocar as suas barracas, ninguém que vai ali colocar as suas coisas para vender, eles vão descumprindo um edital. Nós temos um edital ofertado pelo município, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e as pessoas vão lá e trabalham de acordo com o edital do município. E pasmem, senhores, eu tenho que estar aqui na Câmara de Itamirtinga há tão pouco tempo, e eu vi um presidente, Joel Ponte, na tribuna, cobrar uma coisa que, sinceramente, não precisaria, presidente. Porque nós deveríamos ofertar ao nosso povo pomerano, ao povo que nos visita, a culinária pomerana. E na festa do colono vende-se o que a pessoa bem entender, porque nós temos duas festas, diga-se de passagem, grandes no município de Santa Maria de Jatibá, sem contar as outras que estão acontecendo aleatoriamente. E todas elas são importantes para o município. Todas estas. Mais uma vez, pasmem, senhores. Tem um projeto de lei aprovado nessa Casa de Leis desse humilde vereador que vos fala, Luciano Alves da Silva, que torna a culinária pomerana patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Maria de Jatibá.
E cadê? Está sendo cumprido?
O que nós ofertamos de culinária pomerana na festa pomerana?
Nada.
Então, precisamos fazer um alerta aos responsáveis. Eu não gostaria muito de entrar nos méritos aqui, presidente. Não, mas precisamos um alerta aqui. Já vou encerrar, presidente. Fazer só um alerta. Que assim, ofertar a culinária pomerana é respeitar o nosso povo e mostrar para o nosso povo que vem, para o povo que vem nos visitar, que temos a nossa culinária própria aqui, que essa sim é que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas festas de casamento, etc. Muito obrigado pela parte. Desculpa que eu me alonguei um pouquinho, presidente.
Colegas vereadores, eu queria estar aqui elogiando. Eu não queria fazer essas críticas aqui, não é nem cobrança, são críticas, mas são críticas que eu acho assim, que a gente tem que criticar para ver se esse povo acorda e coloca na nossa festa pomerana realmente o que é a nossa festa pomerana, porque isso não parece festa pomerana. Concordo plenamente, colega vereador Daí. Muita gente da roça vai porque eles compram as coisinhas, os brinquedos, as coisas, né, que são mais baratas que os camelôs. Eu gosto de olhar aquilo tudo, você vê cada coisa que você nunca imaginou em ver, você vê eles têm lá para vender.
E eles são pessoas trabalhadoras, não são bandidos, são pessoas que eu respeito muito. A nossa ex-vice-governadora do estado vendia aqui, tinha uma barraca aqui na beira do campo há muitos anos. Ela sempre vinha na festa Pomerana, festa Colona, ela é prova disso, que ela vendia, era camelô. Mas espero que eu quero que o secretário me perdoe. Eu sei que organizar uma festa é muito difícil, mas a gastronomia deixou a desejar. Tem que, outra coisa, não colocar um preço tão absurdo igual muitas coisas. Você vê uma porçãozinha de carne, 70, 80 reais, não existe isso. Quando tem ainda, aí bota um preço tão alto que ninguém não consegue pagar aquilo. Então, eu acho assim, tem que organizar muitas coisas. Diminui, então, o preço das barracas para eles venderem. Eu sei que você, até você tirar esse lucro, quando você vende, é muito dinheiro para você juntar e falar assim, agora daqui para frente é lucro. Mas eu acho que tem que organizar bem. Espero que agora vai ter a festa lá em cima no morro, parte vai ficar pronto para o próximo ano, vai ter festa ali. Espero que Hilário e sua equipe, Hilário está de parabéns nos trabalhos dele, mas em gastronomia não esteja a desejar. Interrompemos trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor Dieter Mirtink para fazer o uso da palavra assunto, exposição de veículos antigos e abandono de cães no município.
Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais funcionários dessa casa, ouvintes da internet, da rádio. Eu não vou me prolongar muito com os assuntos aqui, até porque já falaram bastante da festa e coisa e tal. Exemplificaram bastante sobre festa, as festas aqui que acontecem, né? Eu tenho anos que eu não sei o que é festa pomerana, festa do colono, eu não frequento, hoje eu fui assíduo frequentador, inclusive participante de bandas, né? Tocava em banda, festas, produtor e tal. Mas tem pelo menos uns 10 anos que eu não sei o que é festa. Não sei o que é desfile, eu fico em casa, fico lá no meu sítio. Não consigo mais me encaixar nessas festas populares, não. Eu acho que perdeu muito sentido. A alimentação não é mais nada do que vocês citaram aí, né? Segurança ficou estranha. Quebração de plantas, né? As quebração de plantas, eu posso te falar uma coisa para vocês, isso é coisa de festa popular, é festa de pobre. Pobre não, pobre sem dinheiro. Pobre sem dinheiro é a melhor pessoa do mundo, mas pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de cultura, pobre de tudo. Essas pessoas, na boa, têm que ser banidas do município. Como você vai banir um negócio desse? Festa paga, gente. Tem que cobrar, sim, senhor. Tem que cobrar ingressos. Quanto que é? É 100 reais? É 50? Não sei. Não sei quanto vale. Mas esse povo vai sumir. Esse povo que quebra as coisas, que não dá valor, vai sumir daqui. Não vai aparecer mais ninguém. Mas vamos no meu assunto aqui, que é o encontro de carros antigos. Como de costume já, nós estamos de novo fazendo aqui, incomodando vocês, incomodando o espaço, ocupando o espaço da Câmara, da Prefeitura e tudo mais. Eu trouxe aqui a programação para vocês. Só para citar o que a vereadora questionou ano passado, né? Vamos cobrar inscrição. Sim, vamos cobrar inscrição para custear. Como já foi explicado, acho que não precisa muito explicar mais, porque vocês já entenderam. Um exemplo do encontro de carro antigo é o exemplo das festas populares que acontecem em Santa Maria. É muito bom chegar ali e assistir, sei lá, Frank Aguiar é do tempo que eu tinha nascido já. Quando eu tocava, Frank Aguiar tocava, né? Muita gente nem sabe quem é, conheceu agora. É muito bom chegar lá, assistir de graça, tomar cerveja. Desculpa a palavra, mijar no meio de todo mundo, porque festa popular virou isso. Isso perdeu sentido. Então, encontro de carro antigo, eu cobro sim, senhor, porque nós estamos um grupo de encontro de carro antigos aí, de os grupos que discutem encontro de carro antigo, que algumas pessoas questionam, porque lá em não sei o quê, em tal lugar foi de graça, 1 quilo de alimento não perecível. Mas apareceu cada sucata, cada carro antigo, não, velho, sucata, carro velho. Em Santa Maria nós subimos o nível, nós estamos num degrau muito, muito mais elevado do que vocês estão pensando no ranking, tá? Então, nós estamos aqui cobrando, o que vem aqui para cá? Gente que tem condições. Quem vem para cá? Gente que tem carro caro, gente que tem condições de pagar 15 reais no chope, que tem condições de pagar o hotel, que não precisa quebrar uma planta, que não precisa quebrar nada de ninguém. E não vai questionar o preço de nada. O nosso público é esse. Então, o encontro, abertura no dia 27, 9 horas da manhã, apresentações culturais às 13 horas. Acho que a vereadora falou que vai ter algum negócio de dança e tal. Isso aí é a secretaria que está organizando. Abertura oficial com presença de autoridades. Eu convido vocês, alguém que queira participar, não precisa todos, mas, de repente, fique legal um representante da Câmara aparecer, né, que nós vamos fazer essa abertura. O Café Colonial, para expositores, tem show. Jéssica Valadares, Banda Merak, Banda Cadillac, três shows. Isso está engrandecendo muito o evento, está trazendo esse pessoal para cá. Aí temos encerramento às 22 horas, em respeito, claro, ao hospital, e essa baderna não pode, a noite toda, eu não concordo, eu sou assim, ponto. No outro dia, no domingo, nós temos abertura novamente, às 8 da manhã, depois café da manhã colonial, para o pessoal que vai expor, não é aberto a público, o pessoal vai expor, quem vai expor vai pagar a taxa e vai participar do café, vai ganhar a camiseta, vai disputar o troféu. Aí vai ter a avaliação dos veículos inscritos, vai ter representantes da Federação Nacional, depois Banda Cadillac, é premiação, apresentação cultural novamente, encerramento às 15 horas, talvez até um pouquinho antes. É um evento muito simples, prático, mas eu acho que não traz nenhum tipo de confusão para vocês. Parabéns para vocês, vereadores, que têm que encarar esse monte de trolha pós-festa que eu vi vocês conversando aqui. Isso não é para qualquer um, não, e eu não quero, não, tá? Se o salário de vocês for 50 mil, eu encaro, menos não tem interesse, não. É pepino, é só problema causado pelos outros. E eu sempre falo, os problemas a gente não tem problema. Os problemas que a gente tem é coisas que alguém causou. A gente não tem problemas. A questão toda é só essa. A festa popular, ela acaba trazendo esse monte de problema. Então, assim, se vocês têm alguma coisa a questionar sobre encontro de carro antigo, alguma dúvida para tirar, podem me perguntar. Quem não tiver como perguntar agora, quiser me perguntar no meu trabalho aqui do lado, ou pode ligar para mim, o pessoal da Câmara tem meu número, eu posso esclarecer, tirar qualquer tipo de dúvida para não ficar nenhum mal entendido de nenhum modelo, né? Alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade.
Dito, eu só queria te lembrar, você que é o organizador dessa festa, desse evento, que você combinasse com os donos dos restaurantes, igual nós temos dois restaurantes aqui próximos, um em frente ao hospital, outro ali em frente ao fórum, que eles mantêm aqueles restaurantes naquele evento aberto. Nós tivemos um problema muito sério ano passado, as pessoas não sabiam para onde ia almoçar. O único restaurante aberto era o Pimentas, até aquele da Vera também não estava funcionando aquele domingo, e não, ela não suportava, não tinha, né, se preparado também, não sabia que todo mundo ia para lá. Então, esses dois restaurantes tinham que funcionar naqueles dias, no sábado, domingo, para que as pessoas pudessem almoçar antes de viajar e sair de novo do município.
Um dos problemas é as pessoas não apostarem num evento desse nível.
Exato.
Certo? Um dos problemas. A minha vizinha, Sandra, lado aqui do hospital, ela já falou que vai abrir. Já está combinado, já falou, já reforçou os funcionários, tudo. Vai abrir. A cidade inteira tinha que se preparar e abraçar um pouquinho melhor certas causas. Uma causa dessa aqui, esse evento, ele só tem aumentado a cada ano. Os vereadores mais antigos aqui sabem que eu comecei com 130 carros, pulei para 210, pulei para 260, já estamos em 294, e citado aí em vários lugares como o melhor do estado. Para ficar melhor ainda, nós temos que dar um passo à frente, nós temos que lutar. Como? Não sou só eu vou trazer os meus amigos de carro antigo aqui. Eu não tenho restaurante. Agora, eu já ouvi falar que hotel aí, quando é um evento, triplica o preço. Parece que é, não sei. Restaurante, num ano, uns anos atrás, aí tinha um outro restaurante que não era da Sandra. O pessoal comentou comigo aqui, olha, rapaz, aqui o negócio é bacana, mas comida aqui é cara, hein? Eu falei assim, não é não, aí. Peguei, fui no dito cujo restaurante, cheguei lá de R$ 29,90, o preço normal, botou R$69,90. Isso há 5, 6 anos atrás, tá? 5, 6 anos atrás. E naquele dia eu perguntei ao suposto o cidadão lá, o dono do restaurante, por que, que você está botando tão caro aqui? A resposta dele foi, tem que aproveitar o turista. Olha que cabeça pequena. Olha que cabeça de jumento. Que jumento eu acho que é muito mais inteligente. Por que, que não trata bem o turista? Por que, que não dá um bombonzinho para ele no finalzinho, para ele se sentir bem? Ele vai falar assim, rapaz, fim de semana agora não tem nada que fazer. Vão lá em Santa Maria, vão almoçar naquele restaurante. Lá foi muito bom. O turista vai vir aqui para não ver nada, mas para visitar a cidade, porque foi acolhido. Simples. Mas o nosso povo é fechado para isso. Tive que escutar a gente reclamando, porque eu ocupei o estacionamento da Câmara e da Prefeitura com um monte de carro velho que não pode passar de carro. Gente reclamando só porque queria entrar aqui e sair lá na frente do cemitério. Gente, larga o carro em casa e vem passa a pé. Pronto. Estou convidando a participar do evento, vem e entra e passa a pé, como todo mundo vem. Então é muito difícil fazer evento. Parabéns aos secretários que fizeram essa festa popular, a qual eu não vi, não participei, não vim para a festa do colono, não sei o que teve, perdi o encanto há muito tempo, desde os primeiros desfiles do comércio, quando começou bem, depois ficou o desfile da bebedeira, aí começaram a fazer xixi na porta da casa dos outros, e aí eu, peraí, isso aqui não é comigo mais, eu não gosto disso. Eu me afastei, eu não consigo mais. Eu acho, espero que esse ano tenha melhorado, porque eu ouvi falar que tinha algumas regras, alguma coisa assim. Não sei, não vi. Não vi a festa, não sei nem onde foi essa festa. Eu voltei para cá, domingo para tratar a minha pretinha da loja, e segunda-feira passei o dia na loja trabalhando. Mas eu não sei o que é festa. Perdeu o sentido. Então, assim, sou a favor de cobrar. Cobre ingresso. Vai ser ali em cima no suposto pátio novo? Cobra. Descobre quanto que é. Cobra. Vocês vão ver como é que o nível de festa vai mudar. Vai mudar tudo. Nós vamos subir de nível. Tem que cobrar. É o meu pensamento, tá? Cada um faz o que quiser da vida.
Dieter, boa noite. Eu estou feliz que da última vez que você esteve aqui, em lágrimas, disse que não tinha mais vontade, que não teria...
Não tenho vontade, não. É verdade.
Trazer...
É muito cansativo
como
fazer
como organizador, isso, né? E eu já conheço essa batalha há muitos anos, sua luta e seus colegas colaboradores, digo-se de passagem, colaboradores realmente, porque todas aquelas pessoas da organização que você os convida, dão o tempo e faz com prazer. Ali. Então, uma das perguntas que eu iria fazer, você já respondeu, que já está em 290 carros...
Ano
antigos.
Passado, nós temos surpresa para esse ano, tá?
O último, então, teve 290 e esse ano acresce ainda mais a quantidade de carros.
Nós já temos, no hotel do Martim, já, um grupo de Cabo Frio, de Niterói e Campos, que não veio aqui, que está certo para vir. Pessoas que vieram pela propaganda do que ouviram falar do ano passado. Então, esse ano promete. Eu estou numa negociação com o pessoal da Polícia Federal para trazer o acervo de carros antigos deles. Então, vamos ver o que, que dá.
Se Deus quiser, vai dar certo e vai trazer, sim, também os carros da Polícia Federal. Mas eu só gostaria aqui de parabenizar pelo evento e que fique claro para todos que um evento desse em si não é só apresentar os carros antigos ali, que, diga-se de passagem, são muito bonitos os carros. Lindos, diga-se de passagem, e caros. Carros ali de, enfim, não sei nem as cifras de valores de carro daqueles ali. Só sei que eu venho, participo do evento olhando os carros, trago minha filha, da última vez minha filha participou comigo. Mas, Rogério Xereda, algumas pessoas não conseguem enxergar que um evento desse alavanca a economia do município. Nós temos os hotéis que vão alugar suas diárias lá para essas pessoas, para esses turistas que vão estar aqui apresentando seus carros. Nós temos os restaurantes que vão ser com certeza aumentar a demanda no domingo por causa da presença de todas essas pessoas dentro do município e vamos ter várias famílias, várias pessoas de bem participando do evento com esposa, com filho, com avô, com avó, com pai, mãe, filho. E dessa vez eu vou trazer o Bernardo, junto Bernardo e Júlia, para conhecer e participar do evento num todo. No último evento você estava presente e foi belíssimo o evento e digno realmente de elogios. E por isso essas pessoas estão vindo, que nunca vieram para Santa Maria, e vão vir pela primeira vez e vão ver a grandeza que é o evento de carros antigos no município de Santa Maria de Itibá. Obrigado, Dita.
Eu que agradeço, obrigado a vocês terem me recebido novamente. Eu acho que já venceu o meu prazo ali, pelo que eu estou vendo. Mas só para encerrar, então, nós subimos de nível, nós estamos muito bem cotados fora daqui sobre encontro de carros antigos. A situação aqui pode aumentar, pode, sei lá, 350 carros, esse espaço vai ficar pequeno. Mas, como eu falei com o John já, eu arrumo uma carregadeira de esperandil, começo a botar um em cima do outro, e no final dá tudo certo, a gente dá um jeitinho nisso. Aqui eu já conheço essa área, eu sei o que cabe aqui, eu sei o potencial disso aqui. E o povo gosta é de fazer aqui. Quando você fala assim, vamos fazer num campo de futebol, não, ninguém quer ir, porque todo mundo gosta da arquitetura, do local, é perto de tudo, é próximo de restaurante, é muito fácil isso aqui. Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. O outro assunto, só vou falar rapidinho, é a parte de animais abandonados. Eu vi que o sargento Schroeder e o vereador já até postou coisas a respeito também. E eu sei também que a prefeitura tem trabalhado muito, tem dois ou três grupos aí, associações, estão batalhando em cima disso. Rapaz, não tem lugar que abandona mais cachorro do que esse lugar aqui, Santa Maria de Itibá, não. Isso é assustador, isso aqui é doentio, isso é macabro. Tá? Toda sexta-feira de feira, 10, 20 cachorro novo na rua. Essas estradas aí, eu tenho pavor de sair de casa, porque todo dia eu vou ver um bicho diferente, ninhada. Eu não é uma vez por semana, às vezes uma, duas vezes por semana, eu estou socorrendo cachorro, eu estou catando ninhada de cachorro abandonado. Ou o povo não tem vergonha na cara, ou nós estamos ferrados de vez. Então, assim, a prefeitura tem feito trabalho, tem os grupos fazendo trabalho, eu gostaria de pedir vereadores, vereadoras, alguém que pudesse, de alguma forma, bolar um projeto de levar instrução para escolas, para as igrejas, para as assistentes de saúde, aí, o pessoal da saúde que vai para dentro das casas das pessoas, como é que chama? Assistente de saúde não, é agente de saúde. Elas têm acesso direto às casas das pessoas. Leva um panfleto, pergunta quantos cachorros tem, manda esse povo castrar, vacinar, inibe esse povo um pouquinho, porque quando nasce uma ninhada lá na roça, vem aqui, joga aqui na rua, porque aqui tem associação e tem prefeitura que cata. Gente, cada cachorro desse que a gente cata na rua, ou a ninhada que cata, ou essas associações vão comendo dinheiro público, inclusive, para cuidar de cachorro, por culpa de gente idiota da rua, da cidade, da roça, sei lá, que vem aqui jogar cachorro. Isso é um dinheiro que poderia ser dado para uma família carente, para um hospital, para qualquer coisa. Eu não tenho amor a animais, não. Eu respeito a vida. Ver um cachorro sofrendo, machucado, um gato sofrendo, machucado, é uma vida. Não é questão de, eu amo, eu vou abraçar todos eles. Não é isso, não. Eu, assim como não posso ver uma pessoa passando fome, a mesma coisa é com um cachorro, com um gato, com qualquer ser vivo. Eu não posso ver um cavalo magro, que eu já pergunto, por que que a pessoa não trata esse cavalo direito? Então, assim, a gente tinha que arrumar agente de saúde, ou de alguma forma, escolas, para levar essa instrução para esses lugares, para a igreja, para as escolas, agente de saúde, para as casas, para tentar inibir o mal lá na raiz. Porque catar cachorro aqui, cuidar dele, curar ele, porque ele foi atropelado, porque tem meia dúzia de cachorro na rua, nós estamos enxugando gelo, gente. Nós vamos ficar a vida toda consertando a merda que o povo está fazendo. Isso é uma vergonha para um lugar desse. Eu viajo para os grandes centros aí, cidade grande, Divinópolis, Belo Horizonte, você não vê isso acontecendo. Aqui é assustador, é uma coisa surreal. Então nós temos que consertar essa merda é na raiz. Se não for nas casas das pessoas levar a instrução, fazer um levantamento. Ah, você tem 3 cachorros, tá? É castrado? Não. Vamos castrar? Vamos. Anota aqui. Se não fizer isso, nós estamos ferrados. Essa é a realidade. Então, tem que se criar alguma coisa nesse sentido. A prefeitura está trabalhando, tem o setor, tem os grupos, mas nós vamos continuar enxugando gelo o resto da vida se continuar dessa situação. Sobre a situação dos carros antigos, então, eu acho que ficou esclarecido, nós estão convidados a participar, qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar. Nós estamos na reta final, parece que não, mas 2 semanas e meia está na porta aí, e eu vou tentar agir sempre como eu sempre trabalhei com regras, nós estamos perto do hospital, limite de barulho, limite de horário, não aceito carro de som ligando, não aceito acelerada, não aceito nada disso. É exposição de carro antigo, não é exposição de baderneiro. Não curto esse negócio de evento de baderna. Então, me afastei das festas, vocês não me viram nas festas, não vão me ver, enquanto não tiver regras. Eu sou muito fã de regra, e eu acho que eu sou até meio doente por isso. Gente, boa noite a todos, tá? Obrigado por mais uma vez ter acolhido a palavra aqui.
Boa noite, Dieter, e quero também me colocar à disposição, se você precisar alguma coisa para esse evento, que a gente puder te ajudar através aqui da Câmara, e qualquer coisa, você pode só comunicar a nós aqui, a gente está aqui para te dar todo apoio que for necessário.
Qualquer dúvida, a gente está aí também para ser esclarecido, tá? A gente, às vezes, fica meio perdido, a Prefeitura está me dando todo o suporte, está bancando, dessa vez, os shows, inclusive a segurança, que ano passado eu tive que pagar, né? Vão me dar a segurança, e nós questionamos agora há pouco, questão de banheiro, né? Não tem banheiro, o Encontro de Carro Antigo também teve dificuldade de banheiro, porque o tal do chope dá uma vontade de fazer um xixizinho, que é uma beleza. Eu não sei porque eu não bebo, mas o povo corre igual doido. Eu tomo um golinho ali para fazer a propaganda, né? A gente tem que fazer propaganda. Nossa, que chope bom, mas eu sou devagar para a bebida. Mas nós estamos, né, trabalhando aqui com a secretaria em questão de banheiro também.
Que dia vai ser a festa?
27 e 28 desse mês, daqui a 2 semanas e meia. Então, nós já trabalhamos a questão do galpão multiuso ali, vai abrir de um lado ao outro. Lá tem um banheiro dentro também, que já vai dar uma aliviada. Aqui em cima, o banheiro da secretaria, nós vamos deixar aberto para expositores, porque é mais uma aliviada. E nós estamos batalhando a questão de banheiro químico, porque esse negócio de falta de banheiro, realmente, isso não é mole, não. Tá? Isso aí é um negócio esquisito. Imagina você um monte de carro antigo ali, o cara vai correr atrás de quê para fazer o negócio dele? É um negócio estranho, né? Então, temos que encarar essa realidade, ou não fazer a festa. Então, não quer ter problema, não arruma a festa. Não quer ter piolho, corta o cabelo curtinho, igual o meu, que fica uma beleza. Corre do problema, não arruma problema. Você quer fazer festa, vai ter problema. E das situações é isso que eu falei. Gente, vai diminuir muito o problema um dia que vocês aprenderem festa cobrada. O cara cobra, porque esse povo que não tem dinheiro para gastar, que vem para quebrar, para encher o saco, vai sumir tudo daqui. Essa é uma realidade. Boa noite a todos.
Boa noite, Iter. Obrigado pela sua fala. Também agradecer, né, a sua preocupação sempre com os cães e gatos, cachorros, né? Inclusive, o meu cachorro lá da roça foi o Dieter que pegou ele como filhote e eu levei ele lá para a roça. Está um cachorrão grandão, o Bob é o nome dele, está bonito. Vou te até mostrar uma foto dele uma hora dessa. Tá bonito. Está novo, deve ter o quê? Uns 8, 9 anos, mas tá bonito. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação e Justiça, redação final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 16/2023, que dá nova redação à emenda do artigo 1º da Lei Municipal número 1888, de 29 de junho de 2016, de autoria do vereador Omar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo corrigir a lei municipal, o nome da Associação de Agricultores e Moradores Unidos, AgroUni,
haja vista que a lei ainda consta o antigo nome, Associação de Agricultores e Moradores de Recreio, Alto Recreio, Santa Luzia e Rio Nove, AgroUni, em Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atentes aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme. 20 de abril de 2023, presidente Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMM, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação da rua Angelim Egert, situada em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Angelim Egert, que terá uma extensão de 115 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que refere à oficialização de nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de abril de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a vereadora Selene Chastro, para a leitura do parecer do projeto de lei número 18/2023. Aqui foi um erro colocar a Selene Chastro, mas, na verdade, é o colega o vereador Adair Luft que faz a leitura do parecer do projeto de lei número 18/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 18/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Angelim Egert, situado em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização de nomenclatura de rua Angelim Egert, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo previdenciar uma placa de identificação diante disso. E da análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de abril de 2023. Presidente, Joelho Abbott, favorável. Relator, Adair Luque, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Uma abstenção. Coloque em votação as indicações 43 e 51/2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Uma abstenção, da Ivone Schliva. Coloque em discussão a moção número 5/2023, que contradula a senhora Silda Maria Kraus Pelacani, de autoria do vereador Luciano Álvares da Silva. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada uma abstenção da Ivone Schliva. Oradores inscritos na explicação pessoal. Temos dois vereadores, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos novamente. Fazer uma correção, presidente, do Edmar Edman, morador de Santa Maria de Atibá, São Luís. Eu citei Tarana aqui devido ao grande conhecimento que ele tinha. Várias pessoas de Tarana, Itaguaçu, Santa Teresa, o procuravam lá em São Luís para fazer trabalhos lá relacionados a velório, a tampas de caixões e outras coisas. Então, que fique novamente o meu pesar para todos os familiares de Edmar. Gente boa demais, que Deus o tenha. E também fazer um agradecimento à Polícia Militar pela festa de Santa Maria de Jetibá, pelo policiamento, aos seguranças, a todos os agentes da segurança envolvidos. Não tivemos um furto de veículo, não tivemos um roubo a veículos, nem a pessoas, nem furto a pessoas em via pública, nenhum fato de vulto. Sinal que o policiamento foi muito bem feito e as pessoas que estavam lá também prezaram pela ordem. Muito obrigado a todos.
Parabéns aos nossos policiais. Próximo orador inscrito no pequeno expediente, na explicação pessoal, Clóvis Brown.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. A todos os ouvintes da Rádio Pomerana, ainda está ao vivo, e os internautas. O que me traz aqui é... Eu quero convidar a todos que para a festa de domingo, a festa da paróquia evangélica de confissão luterana, da Pedra em Garrafão, lá nos Gonçalves. Aí vai ser 9 horas é o culto, 11 horas com almoço, 12 horas apresentação cultural, 13 horas leilão com os produtos, e 16 horas tem sorteio. E convidar, porque domingo agora é o dia das mães, né? As mães que não quiser fazer almoço em casa, vem aí, almoça lá na festa, que vai ter almoço para todo mundo lá. E a todos um feliz dia das mães. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Não havendo nada mais nada a tratar, convoco a todos para participar da sessão solene de entrega dos prêmios Heleno Bolt-Jacob e Frederico Krug, dia 15 de maio de 2023, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 15 de maio de 2023, terça-feira, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão.